Meus senhores, muito boa noite. Bem-vindos. Comecemos por este tema e pelos inúmeros dados que, naturalmente, todas as décadas os censos nos trazem, estes sobre a população do país são particularmente relevantes, não principalmente para o nosso, não para o nosso presente, mas principalmente para o nosso futuro e para a sustentabilidade de inúmeras coisas neste país, não é verdade, Pedro?
Sim, não há, acho que não há política pública que não seja afetada, ou a perspectiva de como é que vamos elaborar políticas públicas que não seja afetada por estes dados, e eles já revelam também, em alguns casos, coisas que correram bem, designadamente aqui indicadores de educação são positivos, mas coisas em que também não foi possível, ou não tem sido possível, travar os efeitos negativos desta evolução demográfica. Não queria aprofundar muito o que vou dizer de seguida, mas já agora uma nota. Metodologicamente é interessante. Isto é um censo que correu quase todo eletronicamente, também revela uma adesão e uma capacidade de mobilização do sistema de forma a que ele tenha decorrido dessa forma, com o apoio das equipas da rua, que houve muito menos papel, digamos. Por outro lado, ele decorreu em pandemia e foi possível ainda assim concretizá-lo. Havia dúvidas que era possível no pico, ou no momento mais crítico, fazê-lo. Mas também uma nota, e este resultado, pelo menos da minha perspectiva, porque na altura o defendi, podia ter ido mais longe na recolha de alguns dados. Houve um debate interessante antes do censo sobre se devia haver pela primeira vez uma procura de identificação de dados etnorraciais e, portanto, isso poderia ser importante também, precisamente, por uma das funções que o censo deve desempenhar, que é permitir mapear quais devem ser as prioridades e como lidar com grupos sociais relevantes. E, portanto, ficou de fora ainda desta edição. O debate continuará seguramente para 2031, mas, em qualquer caso, vemos que ficamos com uma oportunidade, ou seja, deixámos passar uma oportunidade em que podíamos escolher mais dados. Agora, indo ao que interessa, os primeiros dados, e o mais relevante, este geral da quebra populacional, acontece não só pela primeira vez desde 1970, mas, na verdade, pela segunda vez na história apenas, desde que fazemos recenseamento da população no século XIX. Portanto, só tivemos dois momentos em que há redução da população, e o último foi nos anos 70, em que, estamos a falar do final de uma década, em que, não obstante haver crescimento populacional, a pressão para a imigração, quer por razões estritamente económicas, quer por razões associadas não só aos por razões estritamente políticas, mas também motivadas pela guerra, explicam muito daquilo que foi uma quebra significativa ou um recuo naquele ano. Porque, de resto, estas condições que temos hoje, a década que passou tem também o seu histórico e também nos ajuda a perceber, provavelmente vamos analisar nos próximos tempos com mais detalhe os dados para tentar identificá-lo, mas há uma coisa que se verificou na última década que não se verificou nessa década de 60, em que tivemos da última vez uma quebra, porque apesar de tudo temos um aumento da vinda de migrantes para Portugal. Ou seja, temos aqui um fator de compensação da quebra demográfica e da saída de portugueses para o estrangeiro, mas que não compensa ao ponto, não só não compensa, como temos um saldo negativo. E um dos dados que o censo identifica também é interessante, temos um aumento da população estrangeira em 37%, portanto, isto significa que o país é, de facto, atrativo, reúne condições que permitem o crescimento de comunidades que entre nós têm vindo a radicar. O caso da comunidade brasileira, que chega quase aos 200 mil, é muito impressionante.
Números
das pessoas que responderam ao censo, mas agora mesmo números oficiais. Depois, os restantes não têm assim tanta surpresa quanto isso. Temos aqui a confirmação de algumas tendências. Uns dados que não são daqueles que vêm destacados em muitas das peças sobre o tema, mas que é interessante, que tem muito a ver com os últimos anos. Em duas comunidades em especial, a comunidade nepalesa e a comunidade bangladesh, que ambas estavam abaixo dos 1000 residentes há 10 anos e ambas estão agora na casa dos vários milhares. No caso da comunidade nepalesa, quase nos 10 mil. No caso da comunidade bangladesh, e também acima dos 10 mil. Na casa da comunidade bangladesh, e quase nos 10 mil. Portanto, isto significa que há um perfil demográfico que tem vindo a mudar, mas que ainda assim, e ainda este primeiro tema, e esta primeira questão, não querendo restar isto daqui a pouco para os outros temas, para os outros aspectos do relatório, apesar disto, e efetivamente enfrentamos e medimos isto de outros indicadores, do envelhecimento demográfico que se verifica, do desequilíbrio na distribuição geográfica da população que se acentua, também uma dificuldade em termos um saldo demográfico positivo, não obstante este fator, de fundo isto, por um lado, valida a opção das políticas públicas, dizer, sem o reforço da componente migratória entre nós e do acolhimento e da capacidade de o fazer, não superamos os desafios demográficos, mas por outro lado, isso só claramente não chega.
Miguel, valida as políticas públicas que têm sido feitas, nomeadamente em matéria de incentivo à natalidade?
Bem, não, não é. É muito importante nós darmos atenção às questões demográficas, que durante muito tempo foram ignoradas no país e desde há uns 7, 8 anos passou-se a dar muito mais atenção à medida que nós pressentíamos, com os dados que já tínhamos, que estávamos numa situação de crise e de crise muito grave. Este censo e os resultados oficiais, definitivos, digamos assim, que saem agora, dão-nos conta de uma situação próxima da calamidade demográfica. Eu explico porquê. Todas as pessoas sabiam, era um lugar comum, mediático, político, de conversa de café, que o país estava a envelhecer. Não sabíamos que estávamos a envelhecer tão depressa. Sabíamos que o país provavelmente tinha estagnado no seu crescimento populacional. Poucas pessoas há 5 ou 6 anos diriam que nós iríamos ter uma contração do número absoluto de população. Esta frase famosa, a demografia é destino, quer dizer que o destino das nações está selado pelas suas tendências demográficas. Eu não seria tão determinista, mas é preciso ver que, de facto, a demografia revela transformações sociais subterraneamente que já estão a ocorrer, as quais que são mais ou menos insensíveis, porque elas são tão avassaladoras que nós nem nos damos conta delas. E é exatamente o que está a acontecer em Portugal. É preciso ver que estes dados são tão graves que, por si só, limitam as nossas possibilidades económicas. Limitam a possibilidade de termos melhores empregos no futuro, melhores salários no futuro, por uma razão. Depende muito da demografia as possibilidades económicas, na medida em que a população ativa, quer dizer, a população entre os 16 anos e os 65, se ela começa a contrair em termos relativos, já para não falar em absolutos, que é o que está a acontecer já em Portugal, relativamente aos setores, às faixas etárias dependentes, quer dizer, os muito novos, que agora já há poucos, mas sobretudo em Portugal, os mais velhos que já não trabalham, a partir desse momento nós temos a demografia a correr contra a economia. Isso é muito preocupante aqui em Portugal, na Europa Mediterrânica, na Europa do Sueste, onde há contrações demográficas a uma escala avassaladora. Portugal, embora atraia alguma imigração, é um país e tem sido nos últimos 20 anos de larga escala de imigração, ao ponto de sermos na Europa Ocidental provavelmente o país com uma percentagem maior da sua população que vive fora das fronteiras, e isso também tem de refletir a estagnação que o país atravessou nestes últimos 20 anos, económica, social e política. Um país que deixou de dar esperança à malta mais nova para ficar cá, fazer a sua vida, a sua carreira profissional, mas também é preciso ver, os portugueses deixaram de ter filhos. E é preciso perguntar porque é que os portugueses deixaram de ter filhos. Essa é uma questão fundamental que muitas vezes, por razões ideológicas, certos espaços políticos não gostam de entrar nesta questão, porque apesar de tudo, ter ou não ter filhos passou a ser, desde a introdução da pílula nos anos 60, uma matéria de escolha, e portanto os poderes públicos não podem interferir nas escolhas das pessoas, sobretudo em escolhas tão íntimas, tão poderosas nas nossas vidas, como é ter filhos ou não ter filhos.
Muitas vezes essas escolhas estão condicionadas pela capacidade económica que as pessoas têm.
E, portanto,
volto à minha questão. Políticas públicas de incentivo à natalidade, como aquelas que existem na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, em países nórdicos, onde há fortes apoios públicos e incentivos à natalidade. Nem vê-los em Portugal.
Eu até seria mais modesto. Acho que começaríamos a fazer esse caminho se começássemos a reformar, a mudar as políticas públicas que colidem com as necessidades que uma família com 1, 2, 3, 4 filhos tem. Quer dizer, o problema de Portugal, das suas instituições e das suas políticas públicas, é não serem amigos das famílias que se querem constituir com filhos. E na peça houve a chamada de atenção para este dado que é muito importante e que vai ter consequências profundíssimas na nossa cultura cotidiana, que é o problema da solidão. As pessoas esquecem-se que, deixando de ter filhos, e ainda bem, graças aos progressos tecnológicos, na medicina, na assistência social, as pessoas vivem mais tempo, mas vão viver uma maior parte das suas vidas em solidão. E no início, toda a gente pensou que isto era uma grande emancipação, nos anos 70 e nos anos 80, que as redes de amizade já não estavam dependentes dos laços familiares e seria uma grande emancipação. Nós agora começamos a descobrir que não era nenhuma ilusão e que esta emancipação, que tinha o seu lado emancipatório, tem também um lado opressivo, que é de condenar as pessoas a uma vida, sobretudo aos últimos 20, 30, 40 anos da sua vida, sem qualquer referência, repare-se, de futuro também. À medida que as pessoas perdem a noção da sua continuidade através da descendência, perdem a preocupação com o seu futuro coletivo. E isso altera também os termos do nosso debate político.
Pedro.
Ora bem, para além destas questões, acresce ainda, ou seja,
já agora... Nada a dizer sobre o debate político?
Nada a dizer sobre o debate político.
Sobre a questão da natalidade e dos incentivos à natalidade, muito, criação de condições
muito a dizer,
para que os portugueses possam ter filhos e, portanto, não haja tanto este problema de natalidade para o futuro.
Ou seja, temos vários indicadores de que o que temos não é suficiente, apesar de termos feito um investimento e temos ainda a fazer um reforço, por exemplo, na oferta das creches, numa política relativamente recente, mas que demora a frutificar, mas que efetivamente significa uma libertação de rendimento para os agregados familiares. E, enfim, eu estava a evitar partidarizar o debate, porque acho que é mais interessante olharmos para os dados, mas, de facto, há elementos inevitavelmente, quando quebramos e reduzimos o rendimento disponível das famílias, porque aqui muitas vezes chegamos a um debate em que a posição ou a governação da geringonça é criticada porque só se preocupou com a devolução de rendimentos, esquecendo tudo o resto. Ora, a devolução de rendimentos é um aspecto particularmente fundamental e central naquilo que é a perspectiva para um agregado familiar ter a vontade e a capacidade de alargar, de contribuir para a natalidade. Portanto, não é um fator assim tão despiciente como sobre isso. Não é, obviamente, suficiente. E eu queria ir a um outro aspecto. Era precisamente puxando por aí. Estes dados também revelam um outro problema para as políticas públicas e para a sua necessidade de equilíbrio, que é o facto da nossa demografia estar desequilibrada geograficamente. Ou seja, há aqui um reforço da litoralização. Temos um reforço, os dados revelam que 20% da população está nos 7 maiores concelhos e isso ocupa 1,1% do território. E depois temos a mesma percentagem, 20% da população, que está em 208 municípios que ocupam mais de 60% do território. O que é que isto significa? Quando tem que tomar decisões difíceis, porque há recursos escassos, quando temos que decidir onde é que vamos colocar serviços públicos, temos, por um lado, uma pressão para aumentar serviços públicos nos locais onde efetivamente as pessoas estão, onde é que são precisas escolas, hospitais e creches e redes de apoio às pessoas que estão em situação de solidão na terceira idade, precisamente nas zonas do litoral onde a população se encontra. E, obviamente, temos que mobilizar recursos para isso. Mas, simultaneamente, se para fazermos esta mobilização de recursos, deixamos de investir naquelas zonas do território que estão a ficar vazias, obviamente também elas deixam de ser atrativas e também é difícil convencer e mobilizar as pessoas para fazerem o início das suas vidas profissionais e constituir família em Castelo Branco, na Covilhã, em Trás-os-Montes, etc. Porque para aí também estamos a ter um recuo e fecho de serviços públicos, porque efetivamente não há população. Mas falta este o momento em que nos encontramos em que temos uma dupla chamada. Pessoas que precisam de serviços públicos num determinado território, o litoral sobrepovoado, se quisermos, e uma vontade de não fechar serviços, não afastar ainda mais as instituições das pessoas naqueles sítios que não queremos despovoar. Não é um fenómeno estritamente português. O Miguel há bocado também apontava isto. Há aqui elementos que são comuns a outros países europeus e, por exemplo, este debate da litoralização versus o abandono do interior é algo que, por exemplo, quer em Espanha, quer em França, por exemplo, encontra exatamente as mesmas características. A Espanha Vaciada, que é um conceito que até tem mobilizado partidos políticos e forças políticas, ou então em França eles até falam da a diagonal do vazio, que, ou seja, geograficamente não é exatamente, não é propriamente o centro, mas conseguem identificar-se a zona que também se despovoou, levando a maior urbanização, maior peso e também maiores dificuldades na gestão das cidades, porque o Centros também, porque ele também faz as perguntas, não vou tanto para as da habitação, mas, por exemplo, as das deslocações, ou seja, também são muito importantes e interessantes, especialmente no momento em que temos o desafio adicional de descarbonizar a sociedade, de termos uma tentativa e um esforço de ter comportamentos mais sustentáveis dessa perspectiva, a pressão como a colocámos nas cidades, o que estes dados revelam é que as deslocações da maioria das pessoas se fazem também primordialmente com recurso à viatura própria e, portanto, também este desfazamento, este impacto na geografia, no território destes resultados também é especialmente preocupante. E depois, isso também já foi dito, não só é este desafio de não conseguirmos fazer um bom ordenamento do território se não tivermos pessoas para ocupá-lo, não conseguiremos ter uma perspectiva de sustentabilidade da segurança social a médio e a longo prazo se não tivermos população. E por muito que, volto a dizer, eu, quando há bocadinho se calhar fui mal compreendido, quando eu me dizia do sucesso de algumas políticas públicas, era designadamente aquelas de acolhimento de população migrante. Aí sim, temos aqui dados que não foram suficientes para compensar a perda, porque no outro eixo, de facto, temos um duplo, quase um triplo problema: envelhecimento, baixa natalidade e também temos dados de imigração relevantes e continuaremos a tê-los. Mas também, agora acaba mesmo, os dados do Censo também revelam que há uma, enfim, pelo menos há alguma expectativa de algumas pessoas de regressarem. Portanto, revela também, isto é transversal a todas as faixas etárias. Portanto, tanto abrange as pessoas que saíram nos anos 60 como aquelas que saíram nesta última década, antes ou durante, ou por causa ou durante a troca, isso agora não interessa, ou aquelas que ainda saem hoje. Temos 1,6 milhões de pessoas que voltou, que residiu no estrangeiro e a certa altura regressou. Portanto, também a ideia de que a emigração é um caminho sem retorno também não é verdadeira se forem criados os incentivos certos para isso.
Mudemos de tema e falamos sobre o Mundial de Futebol, que vai ter amanhã a estreia da seleção portuguesa. Tem havido várias surpresas e também este Mundial de Futebol tem estado envolto, como bem sabemos, em muita contestação. Com decisões muito polémicas tomadas pela FIFA, contestadas, nomeadamente por seleções e por federações de alguns países, como é o caso da Federação da Alemanha, cujos jogadores hoje, e vamos mostrar essa imagem, cujos jogadores hoje, em sinal de protesto, no momento do início do jogo que disputaram, taparam a boca como forma de dizer a sua opinião é absolutamente válida. Miguel.
Este Mundial começou torto, não é? Começou torto e obriga-nos a perceber que há aqui, por vezes, alguma confusão nas nossas acusações. Que o regime do Qatar é o que é, nós sabemos. Mas nós temos muitos parceiros comerciais, às vezes até políticos, com regimes bem mais opressivos até do que este do Qatar. O vilão aqui, e não vale a pena também estarmos aqui com rodeios, o vilão aqui é a FIFA. Porque nós sabemos como foi o processo de seleção do Qatar. Que mesmo que excluamos as questões dos direitos humanos, como foi levada a cabo a construção dos estádios e das estruturas afins com violações dos direitos laborais, com a morte de imensa gente em acidentes de trabalho, por imigrantes com I explorados, etc. Mesmo que excluamos isso tudo, este processo foi todo inquinado por um gigantesco processo de corrupção que o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos reconhece que ocorreu. Portanto, não há cá dúvidas se houve, se não houve, numa espécie de nebulosa, houve um gigantesco processo de corrupção que levou à seleção do país errado. Não por ter o regime que tem, não por ter as escolhas religiosas e éticas públicas que tem, mas por ter sido o país selecionado assim. Segundo ponto. Nós fazemos a nossa acusação, mostramos a nossa indignação, agora sim, em torno da questão dos direitos humanos, que inclui não só a discriminação do género feminino, a repressão de minorias sexuais, mas também a questão dos imigrantes que morreram e sofreram e foram explorados, mesmo os que não morreram, a fazer os estádios e as estruturas à volta. Mas a nossa acusação é em nome de valores universais. Portanto, a indignação em nome de valores universais tem de ser ela também universal. Por isso, quando ela é seletiva, ela perde o seu valor moral. E aqui lamento. Nós tínhamos o mesmo caso contra a Rússia a organizar o Mundial em 2018 que temos agora. Na altura, isto não foi noticiado devidamente pelos mídias, mas também há provas. A FIFA reconheceu em 2017 que para construir os estádios e para apetrechar os estádios que já existiram na Rússia foi utilizado trabalho de escravo da Coreia do Norte. Isto foi reconhecido pela FIFA oficialmente por uma investigação que a FIFA fez quando as organizações não-governamentais da Noruega fizeram a denúncia e fizeram uma inspeção. A FIFA teve de fazer uma inspeção para inglês ver e reconheceu que, pelo menos no estádio de São Petersburgo, embora haja provas que foram em muito mais estádios, e estamos a falar de gente que morreu em acidentes de trabalho, em condições de pura escravatura que aconteceram na altura, porque é assim que o regime da Coreia do Norte...
Mas em conclusão, quer dizer o quê, Miguel? Que não deveríamos estar a criticar agora o Qatar?
Não, quer dizer, que andamos muito desatentos e que as indignações seletivas fazem-nos perder os trunfos morais que temos. Terceiro ponto que tem a ver com a questão demográfica que estávamos a ver há pouco. Eu vi, pelaquela conferência de imprensa indigna, porque eu acho que nunca vi uma manifestação de cinismo tão doentia como a do presidente da FIFA, o Gianni Infantini, não é como ele se chama, naquela infame conferência de imprensa, ele a utilizar o argumento de que nós, europeus, estamos nos calar, porque, na verdade, em nome daquelas ideologias woke que agora estamos a importar dos Estados Unidos e tudo mais, as posições políticas da Europa, os valores morais europeus, têm de ser vistos como um legado monstruoso, que ele até falava de 3 mil anos de opressão, mas onde é que ele inventou a data dos 3 mil anos. Mas então a história da Europa tem que ser lida a essa luz, e agora o que é que está a acontecer? Uma grande transformação geopolítica, em que a Europa já não manda no mundo, por isso é que eu estava a falar que isto tem a ver também com a demografia. Quer dizer, à medida que a Europa se vai encolhendo em termos de poder económico, poder militar, poder tecnológico e demográfico no mundo, a Europa vai perdendo a sua capacidade de assinalar, condenar e, se for preciso, impor valores morais universais. Isso é muito importante que nós, pelo menos aqui na Europa, e é preciso ver que as seleções que protestaram foram todas europeias, não há seleções extra-europeias, nem sequer a americana que acabou por desistir do seu protesto, envolvidas no protesto, que devia ter sido contra a FIFA e não contra o Qatar, mas enfim, o que eu ia dizer é que veja o paralelo que isto faz com as votações sobre a guerra na Ucrânia. Não é que não haja muitos países extra-europeus que não achem a invasão da Rússia criminosa e por aí fora. Mas não querem votar ao lado da Europa porque nós estamos a assistir a uma grande transformação geopolítica em que o mundo deixa de ser europeu como foi nos últimos 400 anos. E à medida que esse processo se vai aprofundando, a Europa vai perdendo a sua capacidade de influenciar positivamente em todas estas agendas. E nós temos de nos preparar para isso. Para isso é preciso haver clareza da Europa relativamente às suas próprias posições. Esta coisa de se fazer justificação de um privilégio, da corrupção, em nome da ideologia woke que condena a Europa por ser um antro de opressão e, portanto, passamos uma esponja sobre tudo o que é a opressão no resto do mundo, eu acho que é o seu suicídio europeu.
Pedro, o Miguel deixou um minuto.
Ora bem, em primeiro lugar, a atribuição de mundiais e de Jogos Olímpicos, que em muitos aspectos partilham das mesmas dificuldades, mesmos processos também pouco transparentes, em vários locais, portanto não é muito diferente, e portanto podemos recorrer ao passado, podemos ir à Argentina em 78.
A Argentina é o caso mais grande.
Podemos ir a vários locais, mas em todos eles há pelo menos uma altura em que se invoca, de forma sonsa, a ideia de que, não, este vai ser um momento que vai permitir uma suspensão da repressão e aquilo até vai ser um momento de respiração daqueles regimes. E portanto isto até vai ter um efeito redentor. E, portanto,
na Argentina foi ao contrário.
Pois, o futebol vai levar, o futebol ou os Jogos Olímpicos vão levar ali um momento de pausa. E de alguma maneira, em alguns casos, por exemplo, muito se falava em 2008, né, em Pequim, era um momento diferente no regime chinês, e dizia-se que pode ser um sinal de abertura, há que aproveitá-lo. Portanto, às vezes a justificação não é tonta de todo, não é totalmente sonsa, mas em muitos casos é brutalmente sonsa. E aquilo que está a chocar mais, neste caso do Qatar, por comparação, por exemplo, com a Rússia, o último Mundial, é que, de facto, o próprio Qatar está a reverter tudo aquilo que disse que faria, designadamente em garantir que os adeptos teriam as condições de se manifestar e de falar de acordo com as suas próprias tradições, neste caso leia-se a defesa dos direitos fundamentais e o uso que tem ilustrado isto, o uso das braçadeiras, das camisolas, portanto, os momentos de assinalar que aquilo de facto serviu para uma abertura. E há aqui uma questão de escala, efetivamente. O facto de ter havido silêncio em momentos anteriores, também não sejamos justos para com quem sempre protestou, sejamos justos para com a Amnistia Internacional, sejamos justos para com muitas organizações.
As federações de futebol,
e já agora, e para acabar, as federações de futebol, algumas das quais têm sido um bocadinho mais corajosa, tem afirmado a sua posição. Já agora, a nossa tem sido uma vergonha. Uma vergonha, porque não abre a boca uma única vez para manifestar um desconforto com o que quer que seja, e efetivamente aderiu, enfim, aqui não interessa se escolheu o Qatar, se deixou de escolher o Qatar. O que é facto é que há uma deslocação de determinado território, e esta ideia de que um conjunto de 23 pessoas e respectivas equipas técnicas pode, indiferente a tudo, aterrar num país em que sabe o que está a acontecer, que sabe que os sítios que vai frequentar, os estádios onde vai jogar, foram dirigidos com base em violações grosseiras de direitos humanos das pessoas, e passar a tudo isto com total indiferença, como se não fosse um assunto, também é igualmente chocante. É esta distintonia que também eu acho que tem motivado muita da rejeição e muito do sentimento de especial desconforto que o Mundial do Qatar convoca, que não é diferente de todos estes. Vamos a Berlim em 1936, aos Jogos Olímpicos desse ano, mas apesar de tudo, é aí o que encontramos, os pouquinhos que encontramos, é o que passou por entre os pingos, onde Jesse Owens a humilhar aquele que achava que ia demonstrar a superioridade, uma alegada superioridade de raça.
O que é facto é que este Mundial sai
exatamente furado. Mas aguardemos, porque acho que ainda os próximos tempos ainda vão ser, acho que as próximas semanas ainda podem reservar episódios como os de hoje e situações em que vão confrontar que a FIFA, que é de facto o vilão, com as suas contradições.
Pedro Delgado Alves, Miguel Morgado, meus senhores, muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Vamos agora fazer uma nova pausa nesta edição da noite. Já voltamos à sua companhia. Até já.